Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call de resultados do quarto trimestre da RD, Gente, Saúde e Bem-Estar. O áudio dessa interconferência está sendo transmitido simultaneamente pelo site www.rd.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Planejamento e Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Tá, obrigado. Bom dia a todos aí, bem-vindos ao call de resultado do quarto trimestre da RD. O Eugênio vai dar destaques aqui do resultado como todos os trimestres, depois eu entro para colocar uns highlights desse trimestre, o que a gente espera para o futuro também. Eugênio, por favor.
Pessoal, bom dia. Bem-vindos todos aí ao call aí relativo a 2019. E acho que assim, para começar, falar que a gente 2019 foi um ano aí excelente, acho que foi um ano bastante positivo. A gente teve um ótimo desempenho de vendas, que marcou uma recuperação super relevante sobre o ano passado, que tinha sido um ano realmente bem desafiador nesse aspecto. Acho que tivemos também um crescimento sólido aí de EBITDA. Valor, fizemos uma aquisição da Onofre, que eu acho que traz ganhos financeiros para a empresa, mas traz também alguns ativos estratégicos aí importantes. E outra coisa, vamos falar bastante disso, avançamos bastante aí na nossa transformação digital, que não se encerra por aqui, esse é o início, mas eu acho que a gente está na direção certa. Antes de falar aqui dos highlights do ano, eu queria só deixar claro que todos os números que a gente vai falar são baseados no IAS 17, que é o antigo padrão contábil. Na nossa visão, esse é o padrão contábil que melhor representa os resultados da companhia, esse é o padrão que a gente usa internamente e é nele que a gente baseia todas as decisões de negócio que a empresa toma, tá? Quem quiser olhar dentro do padrão novo, nós temos todas as conciliações no nosso earnings release. Então, bom, fechamos aí o ano com 2.073 lojas, fizemos aí 240 aberturas orgânicas, exatamente em linha com o nosso guidance, adicionamos, além disso, 42 lojas da Onofre e fizemos no ano 34 fechamentos. Teve aumento expressivo de market share no ano, 1,3 ponto percentual em âmbito nacional, ganhamos share em todos os estados, mas o destaque é 2,4 pontos percentuais de ganho em São Paulo. Chegamos a 18,4 bi de receita bruta, já com 5 bi no quarto tri, que já anualiza aí mais de 20 bi para a companhia. Crescemos aí 18,5 no ano, tá? Com lojas maduras, crescendo 5,2% na média do ano e crescendo 7,3% no quarto tri. Isso representa um ganho real, em cima da inflação de 300 basis points, que coloca uma inércia boa aí para a gente iniciar 2020. Margem bruta de 28,2%, uma retração de 0,4 ponto percentual em função dos investimentos de preço, um EBITDA de 1.344 milhões, correspondeu a um aumento em valor de 12,4%, daí uma margem de 7,3%. 587,3 milhões de lucro líquido, margem de 3,2%, crescimento de 7%. E a gente conseguiu no ano gerar um fluxo caixa livre positivo de 1,5 milhão, quer dizer que a operação financiou todo o capex do ano, que não foi pouco. E a gente teve no total do ano, incluindo juros sobre capital próprio, despesas financeiras, etc., 188 milhões de consumo de caixa. Vamos na página 4, aqui é sempre bom, a gente faz isso uma vez por ano, botar em perspectiva aí o ano dentro aí de uma visão mais longa. Se a gente olhar aí desde a nossa fusão em 2011, A gente multiplicou a base de lojas 2,7 vezes e a gente multiplicou a receita 3,8 vezes. Tá? Importante falar que só nesse ano a gente agregou 2,9 bi de faturamento. Tá? Isso é equivalente ou até um pouco maior que a quarta maior rede aí do Brasil. Então, acho que é um crescimento de escala bastante representativo. E o mais importante, além dos números, é a qualidade dessa expansão, que mantém aí taxas de retorno marginais, reais, líquidas de canibalização em torno de 20% e que resulta, apesar desse ritmo frenético que a gente vem imprimindo aí desde a fusão, em forte criação de valor e forte ganho de rentabilidade. Então, quando a gente olha o EBITDA, a gente fechou com 1.344, a gente multiplicou por 4,6 vezes aquele EBITDA que a gente tinha em 2011, que é o ano da fusão. Então, isso só é possível porque a expansão, que hoje é grande parte da empresa, né, essa expansão realizada, porque ela entrega realmente muita qualidade, muito resultado. Página 5, a gente terminou o ano com 2.073 lojas, a gente abriu no total do ano 240. Agora, no quarto tri foram 79 aberturas e um encerramento. Quando a gente olha hoje nosso portfólio de lojas, 34,7% dessas lojas ainda se encontram em estágio de maturação. E a gente reafirma o guidance aí para 2020 de 240 novas lojas. E a gente pretende manter nesse perfil de expansão a mesma diversificação geográfica e a mesma diversificação também socioeconômica que a gente já vem fazendo na expansão, que eu vou ilustrar agora no próximo slide. Página 6. Primeiro, ressaltar também, acho que a forte plataforma nacional que a gente constituiu. A gente está em 23 estados. Entramos aí no Amazonas nesse ano. Então, talvez ainda com a exceção do Amazonas, que é uma presença muito recente, ainda muito incipiente, a gente pode falar que tem marca formada em 22 estados. A gente cresce com taxas de retorno muito parecidas em todos os estados e a gente tem venda por loja madura acima de R$800 mil em regime em todos os estados. Então, quando a gente fala de ser uma rede nacional, se a gente definir como rede nacional aquela que tem geração de resultado compatível em todo o Brasil e crescimento com expectativa elevada de retorno em todo o país, acho que a gente hoje é a única rede nacional aí do país. Temos mais de 1.000 lojas em São Paulo, 1.049 para ser precisos. Temos já mais de 250 lojas no Nordeste, tá? Que é uma expansão aí de alguns anos. E no Pará, praticamente em um ano, a gente começou, acho que foi final do ano retrasado, a gente já chegou a 35 lojas. Essa foi a expansão mais rápida que a gente fez aí na história da empresa, num único mercado, tá bom? Aqui embaixo a gente tem alguns detalhes da expansão. Então, em primeiro lugar, se a gente olhar São Paulo, que é o maior estado nosso, mercado nativo das duas marcas, que por muitos anos dominou a nossa expansão, com algo como 70% das lojas abertas, 2/3, a gente abriu nesse ano 76 lojas em São Paulo, que quer dizer 32% da base da expansão. Então, isso mostra realmente a diversificação geográfica. Isso mostra a confiança que a gente tem em todos esses outros estados e nessa plataforma geográfica de expansão. A gente hoje vê no Brasil uma situação já muito de enorme presença das grandes redes. A gente vê um mercado que se poderia chamar até de saturado. Eu acho que qualquer rede que a gente pensar hoje só tem capacidade de crescer hoje com qualidade em mercados existentes. Isso se aplica a nós. Agora, os mercados existentes, no nosso caso, é o Brasil inteiro. Então, isso é o que permite para a gente continuar fazendo 240 lojas com essa mesma qualidade. Outro número que eu queria destacar, que por coincidência é igual ao número de lojas de São Paulo, é o número de lojas populares que a gente abriu nesse ano. A gente abriu 76 lojas populares em todo o Brasil, tá? E hoje tem um total de lojas populares na rede de 424 lojas. Então, o desafio nosso agora é um passo além, que é as lojas super populares nas quais a gente começa a investir. Por fim, a gente teve aí um sólido ganho de share no ano, chegou a 13,7% em âmbito nacional, um ganho de 1,3%. São Paulo, grande destaque novamente, 26,3% de share, um ganho de 2,4%, e tivemos um ganho em todos os mercados, não vou detalhar um a um, mas ressalto também que a gente já tem 8,8% de share no Nordeste, e no início aqui dessa trajetória, já temos 3,6% de share na região Norte. Vamos para a página 7, aqui acho que a gente mostra um pouco do que está acontecendo no mercado. A gente está realmente conseguiu abrir ao longo desse ano um gap bastante importante, seja de crescimento de top line, seja de aumento de base de lojas em relação às outras grandes redes que são membros da Brafarma. Se a gente olhar no quarto tri, nós crescemos 20,5% da receita contra 9,2% nas demais redes. Na média do ano, 18,1% contra 8%. E a gente abriu no ano, a gente adicionou, quer dizer, aberturas mais Onofre, menos encerramentos, a gente adicionou 248 lojas no ano, das quais 206 foram orgânicas, 42 são Onofre, contra apenas 106 do restante das demais redes. Então, isso é o que permitiu para a gente, entre outras coisas, acelerar esse ganho de share e ter essa forte recuperação de lojas maduras. Acho que o investimento de preço e essa retração de aberturas do setor, revertendo um pico dos anos anteriores, que a gente sempre entendeu que não era sustentável, isso abriu espaço para a gente realmente ter o ano tão forte como foi em termos de top line de market share. Página 8, vamos entrar agora nos números contábeis, né? Então, chegamos aí numa receita consolidada no ano de 18,4 bi, um crescimento de 18,5%. Se a gente olhar no último tri, 5,30 bi, como eu falei, projeta já mais de 20 bi para o ano que vem, 20,4% de crescimento de receita no quarto tri. Onofre pega a metade do ano só, né, para as lojas e menos da metade para o e-commerce. Então, isso é uma coisa que ajuda aí na comparação do trimestre versus a média do ano. Se a gente olhar só o negócio de varejo, a gente cresceu 18,2% no ano, com 20,6% no tri, e a Forbil cresceu 24,6% no ano, com 16,6% no tri. Por fim, os grandes destaques do tri e do ano também foram genéricos e OTC. Acho que OTC 26% de crescimento no quarto tri, com 22% no ano. A gente teve num ano um inverno muito bom, a gente vem tendo uma execução boa de OTC, lançamento de produto, então é um mercado bastante pujante aí. A gente teve genérico uma forte recuperação aí com 24,5% de crescimento no tri, 19,9% no ano. Isso realmente é efeito do investimento de preço que a gente fez desde o ano passado. No ano passado ele não aparecia porque a gente teve um grande crescimento de unidades, mas o preço médio ele caiu double digit. Mas agora em que a gente realmente assimilou a base de comparação e continuou tendo crescimento de volume, aparece realmente esse crescimento expressivo, que é o resultado da estratégia que a gente fez. Também destaque marca, números muito robustos aí, 19,3% no trimestre, né? E eu acho que o menos brilhante aqui foi perfumaria, 17% no quarto tri, e a gente realmente teve um verão aí fraco aí, em termos de toda a venda sazonal aí, protetores solares e tudo mais, por questões climáticas. Então, a gente teve 17%, que é abaixo aí da nossa média de crescimento, tá bom? Página 9, detalhar um pouco. Mesmas lojas maduras, tá? A gente teve um crescimento, mesmas lojas, de 9,2% no ano, 11,3% no trimestre. E maduras, 5,2% no ano, que correspondeu a um crescimento real acima de lado da inflação de 0,9 ponto percentual. E no trimestre, 7,3%, que correspondeu a um ganho de 3 pontos percentuais sobre a inflação. Isso coloca a gente numa posição muito boa para iniciar o ano, com uma inércia bem positiva de crescimento. É claro que, ao longo do ano, a base de comparação vai se elevar rapidamente e esse número tende a se reduzir. Mas a gente acredita que vai ter crescimento real em todo o ano, na média e provavelmente em cada trimestre. E a gente acredita também que, para o longo prazo, pelo menos é uma aspiração que a gente tem, crescer loja madura todos os anos acima da inflação. Grande parte pela competitividade de preço que a gente tem hoje e pelos investimentos em digital. Vale mencionar que, embora o digital ainda é um percentual pequeno da venda da empresa, o Marcílio vai detalhar, mas o crescimento do digital, ele contribuiu para o ganho aí de lojas maduras e de mesmas lojas em 0,6 ponto percentual. E a gente acredita que esse número vai acelerando, ou pelo menos se mantendo aí ao longo do tempo. Então, isso vai realmente ajudar a gente sustentar lojas maduras acima da inflação, espero que por um longo período. Tá? Essa é a estratégia. Página 10, a gente aí teve uma pressão de margem bruta no ano de 0,4%. Tá? No quarto tri, margem bruta de 28,1, que foi uma boa margem se a gente olhar os tris anteriores, mas claro que quanto o quarto tri de 2018 é uma pressão aí de 60 bips. Tá? O que acontece é que a gente fez um investimento de preço muito grande, sobretudo no ano passado, mas a gente também teve no ano passado pico de receita comercial que de alguma forma absorveu. Esse ano, quando a gente normalizou a compra, todo esse ganho de toda essa pressão de margem bruta que deveria ter aparecido no número do ano passado, ela realmente apareceu nesse ano. Então, o novo patamar de margem bruta da companhia é esse aqui, em torno de 28%. Tá? Por fim, tivemos aí um aumento de ciclo de 1,5 dia, muito relacionado ao fato de que a gente abriu 2 novos CDs no final do ano, incluindo o CD de Guarulhos, que é o maior CD da empresa. Então, isso tem, causa sempre aí alguma redundância de estoque que com o tempo vai ser ajustada. Página 11... aqui a gente pode olhar um pouco as nossas despesas, né? Primeiro, um ótimo número de despesas de vendas, né? Diluição de 50 bips aqui. Isso aqui é alavancagem operacional na veia. Quando a loja madura cresce acima da inflação, a loja tem estrutura de custos fixos, a gente vê diluição. Agora a gente viu no trimestre uma pressão aí de 40 bips aí em G&A. Essa pressão é pontual, embora a gente não tenha ajustado, porque ela é do negócio, mas ela é pontual. O principal fator aí foram 30 bips de provisionamento adicional de despesa trabalhista. A gente viu processos mais recentes entrando num valor maior e aí a gente, em função disso, decidiu revisitar toda essa provisão. Então, o ritmo de navegação não é esse, óbvio. Também temos aí 10 bips de pressão aí, basicamente de remuneração variável, em função de a gente ter feito números acima do nosso orçamento. Então, vejo isso como uma boa notícia, tá? Mas o nível de navegação hoje da empresa é 40 bips abaixo disso, é como 2,4. E mesmo esse 2,4 já é algum incremento em função de toda a estrutura adicional que nós estamos criando para suportar a nossa transformação digital. E que, com certeza, é um investimento que vai ser ampliado aí no próximo ano. Aliás, nesse ano de 2020. Com isso tudo, a gente teve uma EBITDA de 1.343,6, um crescimento em valor de 12,4 e uma pressão de 40 bips de margem. No trimestre, 350,4 de EBITDA em valor, um crescimento aí de 12,6 sobre o ano anterior. Tá? Página 13, aqui a gente detalha um pouco despesas e receitas não recorrentes. Onofre gerou um ganho não recorrente brutal. O principal fator aqui é o ganho de compra vantajosa, porque o preço pago foi abaixo do valor contábil. Então, isso gerou um ganho non-cash, porém tributável aí ao longo de alguns anos para frente, de 353 milhões. Quando a gente pega a despesa de integração e uma série de baixas de ativos e outras coisas aí na Onofre também, foram 97 negativos. Então, o efeito líquido de Onofre foi 258 milhões de ganho não recorrente. Quando a gente olha aí para a Hidrogasil, a gente teve algo como 50 milhões aí de despesas não recorrentes, tá? 17 milhões de baixa de ativo, que é algo que todo ano em alguma escala ocorre. Gasto com reestruturação, 16 milhões. A gente teve aí uma mudança, inclusive, aqui de benefício, né? Um dos benefícios que dava para os executivos era carro, a gente parou de dar, então fez um pagamento pontual aí para compensar aí para grande parte aí do corpo executivo. Teve também mudança de estrutura que causaram aqui pressões de reestruturação. A gente teve um gasto também importante com consultoria, exatamente para a gente conseguir acelerar a transformação digital. Teve um apoio importante aí para a gente operacionalizar os times ágeis, algumas questões estratégicas que acho que vão aparecer um pouco mais para frente. Também não é algo que vai acontecer sempre. E teve o encerramento do CD de Barra Mansa, que se transferiu para a região metropolitana, que foi outros 13 milhões. Teve também 13 milhões de ganhos aí fiscais não recorrentes, que a gente também ajusta. Tá? Então, a expectativa para o ano que vem, com certeza, é menos despesa não recorrente na RD. Página 14, lucro líquido. Tivemos um lucro líquido ajustado no ano de 587 milhões, tá? Um crescimento de 7%. E no TRI, 169 milhões, um crescimento de 9,3%. Fluxo de caixa. A gente teve aí um fluxo de caixa livre positivo de 1,5 milhão. A gente investiu no ano 656 milhões. Que inclui lojas novas, reforma, logística, digital, que é a parte que é capex dele, e uma série de outras coisas. O que é bacana é ver que esse investimento, que não é pequeno, foi totalmente absorvido pela geração de caixa operacional da companhia. Então, a gente fez aí esse fluxo de caixa livre de 1,5 milhão, que acho que mostra um pouco a solidez da geração operacional de caixa nossa. Claro que depois de pagar JCP, despesa financeira, etc., você tem um consumo de caixa de 188,4 milhões, que é o saldo final aí do ano. Página 16, a gente traz aqui pela primeira vez um pouco da abertura do valor adicionado pela empresa. A gente adicionou 5,6 bi de valor para os nossos stakeholders, 22% a mais que o ano anterior. O principal beneficiário, quer dizer, foi o governo, né, em suas esferas aí, federal, estadual e municipal, 2,2 bi, 39% de toda a geração de valor criada pela empresa. Pessoas, 1,8 bi, 33%. Terceiros, 0,8 bi, 14%. E os acionistas, 0,8 bi, também 14% aqui da torta total. Tá? Por fim, antes de passar a bola para o Marcílio, a gente teve um ano aí de forte valorização acionária, né? 97,5%, praticamente dobramos aí o preço da ação, contra 32% do Ibovespa, né? Então, um alfa aí de mais de 65% e uma liquidez média aí da ação de 101 milhões. Se a gente olha aí, desde o IPO da Raio, desde o IPO da Drogasil, o retorno anual médio, num caso é de 29%, no outro é de 26,5%. Então, esses foram aí os destaques. O Marcílio vai sumarizar um pouco das realizações do ano e falar um pouco do ano que vem. E depois a gente retorna para as perguntas e respostas. Muito obrigado.
Tá. Obrigado, Eugênio. Vai, bom dia a todos de novo. Estou no slide 18 aqui. Eu acho que, como sempre, o que aconteceu em 2019? Né? O que a gente pode falar de bom em 2019? A gente fala muito de preço, o primeiro highlight aqui. Acho que mais do que preço, a empresa aprendeu como usar dados para tomar decisões inteligentes. Tá? Então, a gente fez investimento num processo novo de preço, numa tecnologia nova de preço, e em 2018, trabalhamos com ela em 2019 todo, e isso que ajudou muito a gente a voltar a crescer realmente com força, ganhar market share e poder entender melhor como a gente pode conquistar mercados também usando para isso com mais força. Tá? A venda cresceu bem, cresceu em ticket médio, que usar preço e crescer em ticket médio é bem difícil, a gente conseguiu fazer isso, e crescemos bem em atendimento, e crescemos também em unidades por cesta. A gente não abre esses números, mas são números que a gente olha diariamente aqui e nos deixa bem feliz, que mostra que a gente vai aumentando realmente a lealdade do cliente, com o cliente. Isso fez a gente ganhar 1,3% de market share, que é o que a gente busca aqui, né, nesse processo de consolidação, bem de um mercado super fragmentado. Acho que abrir 240 lojas para a gente é um orgulho realmente, porque mais do que abrir a loja, a gente abre pontos de vendas icônicos, muito feliz de ver a qualidade do investimento que a gente faz, num processo com uma disciplina única. Né? Toda semana eu continuo sentando com todo mundo, escolhendo ponto a ponto, visitando os pontos, entendendo o que esses pontos podem trazer de negócio para a gente. Mas mais importante, o fator mais importante da abertura de loja, eu acho que é para ajuda a aumentar a nossa base de clientes ativos. Nós passamos de 30 milhões de clientes no começo de 2019 e fechamos com 36,1 milhões de clientes ativos. Acho que é a maior base do varejo nacional, uma das bases realmente que dá para a gente estudar e estamos fazendo isso super bem desde 2014. Tá? Abrir loja é execução, a loja abre bem, realmente não é só a esquina, não é só o ponto, como várias vezes os concorrentes pensam que é, a gente realmente é quase 100 pessoas envolvidas nesse processo. E a gente abriu, entramos no Amazonas, realmente, como o Eugênio colocou, somos uma empresa nacional hoje. Amazonas é um desafio de logístico nosso, mas estamos gostando lá de vender em Manaus. Abrimos 2 CDs novos também, no mesmo abrir 240 lojas, também super difícil de fazer. Os CDs é a base para que a gente possa continuar crescendo com rentabilidade dos mercados. Abrimos um CD em Fortaleza, um CD muito grande aqui em Guarulhos, o nosso maior mercado. E uma surpresa, no começo do ano, tivemos que realocar nosso CD do Rio. Então, o time está de parabéns aí de fazer, não só abrir 240 lojas, mas colocar 3 CDs em pés num ano tudo junto. Tá? Acho que o Onofre foi era um desafio para a gente, era um entendimento diferente de negócio diferente, é uma aquisição realmente, né? Nós integramos muito rápido as 42 lojas, o time respondeu muito bem na maneira de fazer isso, entender, fazer para ação, foi muito rápido isso. e trouxemos um time novo para dentro. Isso foi bom também, a empresa tinha sempre crescendo com as pessoas, desenvolvendo as pessoas, mas pouca gente de fora, né? Estamos sem novos profissionais, isso é muito bom, que ajuda a gente a misturar esse time um pouco, aprender com boas práticas. Então, foi muito prazeroso para nós ter isso e ver como é que a loja, sendo gerida pelo nosso modelo de negócio, rapidamente entrou em break-even, rapidamente atingiu picos de faturamento, mostrou que a gente fez um bom negócio realmente. Tá? Acho que entregamos um EBITDA bom, nossa visão de, foi um EBITDA bom, esteve 2018 um ano um pouco mais difícil, e sabíamos que em 2019 a gente ia começar a recuperar esse EBITDA e vamos preparar um ano bom para 2020. Mas o importante aqui, a próxima página, que eu dou um update para vocês da digitalização da empresa. Nós estamos fazendo tudo isso, toda essa execução primorosa, transformando a empresa inteira, né? A gente começou essa jornada, na verdade, no comecinho, final de 2018, começo de 2019, e começa a mostrar alguns números bons. Hoje, o digital já é 2,3% da venda, no quarto trimestre, mas o mais importante, 5,6% dos clientes, são clientes que se relacionam com a gente de alguma maneira digital, ou com oferta exclusiva, ou só baixando o app. Esse é o número que nós vamos perseguir para aumentar realmente a base de cliente que entende a gente como cliente digital. Por que fazer isso? Porque é um cliente mais leal, um cliente mais fiel. A gente percebeu que ele aumenta 40% os gastos dele depois que ele vira digital. Porque a gente traz mais conveniência para esse cliente. Tá? O digital está crescendo 61% no nosso crescimento orgânico, quando você olha as marcas Raia e Drogasil, mas o mais legal está embaixo. Né? A gente fez uma viagem para a China em 2018 e percebeu um e-commerce diferente na China, uma coisa que a gente tinha que emular isso aqui no Brasil, porque a gente está completamente espalhado em 23 estados. Então já temos 27 cidades entregando entre 1 e 4 horas. O consumidor não quer um medicamento para receber no dia seguinte, ele tem uma necessidade de receber isso na hora. Então hoje cada vez mais estamos trazendo cidades para esse modelo. 131 lojas operam com o CD, isso é super difícil de fazer, eu acho que não é só a revolução dos motoboys em São Paulo que todo mundo está vendo, mas é como conseguir fazer entregar em cada lugar das cidades. E 67% das vendas digitais são atendidas pelas lojas. Tá? O digital para a gente não é, ele é um enabler para poder fidelizar o cliente, e nós estamos fazendo isso super bem, e a empresa continua se movendo para cada vez trazer mais esse tipo de cliente. Por que estamos fazendo isso? Vamos para a próxima página, eu coloco com bastante clareza. Porque isso ajuda a incrementar a aquisição de clientes. A gente não abre loja só por abrir loja, a gente abre loja para trazer cliente novo. Né? Esse cliente novo, se ele percebe que a gente pode atender ele de forma digital também, num formato que ele já está acostumado em outras categorias de produto, ele vai ser mais fiel da gente e vai estar mais perto da gente. Então, abrir loja é conquistar clientes em mercados novos. Então, inauguramos 76 lojas no mercado popular, já temos 424 lojas que a gente chama de popular. Na verdade, é uma loja de um cluster um pouco abaixo do que essa empresa está acostumada. E estamos usando tanto a Universe, como nossa marca própria, como também marketing online, para cada vez mais aumentar a nossa base de clientes. Isso é a base do digital. Como é que a gente faz para engajar o cliente? Então, a gente percebeu em 2018, 2017, também que o mundo se transformou em modelos ágeis. Nós estamos usando os squads, usando esse modelo ágil de tomar decisão para realmente poder entender a jornada do consumidor, usando o design thinking, usando a maneira que o consumidor quer trabalhar com a gente para tentar eliminar as fricções, melhorar a experiência, usar mais analytics para poder aumentar o engajamento desses clientes. Nós vamos aumentar esses números de squads no ano, já estamos com 7, teve para mais de 20 até o final do ano. Quem quiser visitar aqui a empresa, o Eugênio pode preparar para você, já tem o time que trabalha de maneira diferente. Estamos fazendo uma revolução na empresa inteira e aprendendo com isso nas outras áreas da empresa. Mas o principal motivo de fazer isso não é que é moda, não é que é uma coisa legal de fazer, que isso ajuda a gente a aumentar a fidelidade desse cliente. Tá? O que a gente espera de 2020 do resultado? Eu acho que o crescimento de loja madura acima da inflação deve ajudar a gente a reduzir as despesas na loja, realmente, então deve vir alguma alavancagem, isso vai ajudar a gente
uma alavancagem operacional vai ajudar a gente a ter um resultado melhor, mas a gente espera poder investir isso cada vez mais, tanto na melhoria da liderança da companhia, na preparação de preparar a sucessão para frente realmente, e investir também em tecnologia. Então, nós, como empresa, tem como um dos valores mais importantes é a visão de longo prazo. Nós não vamos parar de investir, porque a gente sabe que é muito importante colocar essa empresa em novo shape, no que diz respeito à digitalização. Nós criamos também uma agenda nova, que é uma agenda de sustentabilidade, é bem legal isso, acho que ela traz a empresa numa agenda mais contemporânea realmente, e da importância dessa empresa, de como a gente realmente não só olha para o meio ambiente, mas como a gente pode ajudar as pessoas na saúde das pessoas, não só interno como externamente, e como a gente, nós como companhia também podemos fazer as pessoas crescerem economicamente, não só nossos clientes, mas também as pessoas que participam com a gente no crescimento desse negócio. São mais de 40 mil pessoas, e fazer essa turma crescer, essa turma está junto com a gente sendo promovido, tudo é uma parte que a gente faz muito bem. Isso a gente acha que faz parte do que a empresa entrega como sustentabilidade para a economia do país, para a sociedade como um todo, e a gente vai estar empenhando em melhorar isso nos próximos anos. Então, acho que temos uma agenda muito boa para 2020, de continuar abrindo loja, de engajar o cliente, de trazer essa empresa a ser mais digital, com mais tecnologia, e também de uma agenda mais contemporânea, podendo falar mais de sustentabilidade, de como a gente tem a perenidade desse negócio para frente. Então, um bom ano para nós, gostamos. Estamos aqui prontos para responder qualquer dúvida que os senhores tenham. Estou eu e o Eugênio aqui para as perguntas e respostas. Obrigado, gente.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A nossa primeira pergunta é do senhor Thiago Macruz, do Itaú BBA. Thiago, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Primeiro o seguinte, acho que um dos aprendizados aí desses últimos anos é que o ambiente competitivo de vocês é bem cíclico, né? A gente teve um período bem complicado de competição e agora a gente vive um ambiente que parece ser um pouco mais benigno, com as redes da Abrafarma abrindo menos lojas combinadas do que vocês. Acho que a minha pergunta aqui é o seguinte, será que é razoável imaginar que essa nova postura de vocês com relação a pricing e margem bruta, colocando expansão de margem como responsabilidade só da diluição de despesa, será que isso pode mudar um pouco essa dinâmica? De repente dá para a gente estender por mais tempo esse ambiente competitivo mais benigno? Essa é a minha pergunta, pessoal. Obrigado.
Macruz, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente estava vindo de 2 anos aí, onde a gente viu no mercado um crescimento que, na nossa visão, era totalmente insustentável. Então, muita loja sendo adicionada, baixa qualidade de ponto, muita entrada em mercado novo, sem respaldo aí de marca e tudo mais. Então, acho que o processo de correção, ele é um processo cíclico, é um processo que a gente cantou a bola, mas talvez a intensidade do ajuste, o número de lojas sendo encerradas que a gente viu esse ano, isso até para a gente foi surpresa. Agora, a gente tem que saber que, assim como existe pico, existe vale. Na minha visão, essa situação de 2019 é uma situação de vale. Eu ainda acho que 2020 vai ser um cenário muito, muito favorável, mas talvez não tão baixo de aberturas como foi 2019, mas eu acho que vai ser ainda um cenário bem, bem benigno, e para frente acho que acaba indo para o equilíbrio. Talvez algo a mais do que isso, mas algo que o mercado com certeza totalmente suporta. Eu não sei como é que a nossa estratégia vai afetar os outros, mas acho que claramente a gente teve aprendizado. A gente teve um ciclo aí de 4 anos que a gente conseguiu criar muito valor com base em margem bruta, mas quando a gente viu realmente o processo concorrencial se encerrar, a gente entendeu que preço teria que ser realmente um diferencial importante. Então, a gente acha que o ajuste de preço tinha que ser feito, está lá, mas estamos sempre acompanhando o mercado. Qualquer momento, se a gente precisar responder em preço, se a gente precisar investir mais em preço, a gente vai investir. Na nossa visão, o longo prazo está sempre acima do tri e está sempre acima do ano, e a gente faz o que precisa ser feito. Seja ele investimento em preço, seja ele investir em digital, como vamos investir bastante esse ano, mas a nossa estratégia é sempre realmente olhando criação de valor central no longo prazo.
Eu acho que uma coisa que é importante também de ver aqui, a gente sempre falava do cíclico, eu brincava com o voo de galinha, cuidado com isso. As empresas têm boas empresas concorrentes aqui. São empresas fortes. Eu não acho que é um ciclo de um pouquinho menos agora, eles voltam com alguma força para frente, com certeza. Tá? Se você olhar o passado, sempre teve esses ciclos. É normal, porque quem olha de fora acha que esse negócio é muito fácil. O negócio é muito duro, é muito difícil, é muito cheio de detalhe, e expansão é uma ciência muito difícil de fazer. O que ajudou esse ciclo para a gente? A gente percebeu que preço também é uma ciência muito difícil de fazer, e a gente aprendeu muito mais a fazer agora. Tá? Não é só abaixar preço, não é só. É ser inteligente em como fazer isso. Acho que estamos mais preparados agora. Eu acho que é um ciclo, voltam aí, não voltam com a mesma força, voltam com outros players. E tem boas empresas regionais ainda, que fazem uma boa expansão. A gente concorre com todo mundo no Brasil inteiro. A empresa nacional agora concorre com todo mundo em cada canto. Tem gente boa em cada lugar aqui, que você não faz ideia. Vocês estão olhando só o mercado de São Paulo, a gente se depara com bons players em lugares que a vida é bem dura lá. A nossa visão é de longo prazo. A gente vai indo, vamos com essa calma, consolidando, fazendo. Parece que não é calma que é 240, mas é... A gente olha, toma decisão, negócio a negócio, loja a loja, cliente a cliente.
Não, tá super claro, Eugênio e Marcílio, mas é que do nosso lado, a dúvida que fica é, beleza, historicamente foi cíclico, mas há uma mudança, a mudança vocês que patrocinaram. A mudança é você ser muito agressivo em preço numa categoria que é mais relevante para os seus competidores do que para vocês, né? Então, a dúvida que a gente tem é se vocês estão colocando uma pressão no profit pool da indústria que permitiria a Raia estender esse timing benigno de ambiente competitivo. Entendeu? Essa é a dúvida, mas ficou clara aí a resposta de vocês. Obrigado, pessoal.
O futuro fará para a gente, não sabemos ainda.
A visão nossa, Marcos, não é predatória, não quero, a gente não está fazendo preço, a gente quer agredir, por nada disso. Agora, nós temos uma escala e nós temos a maior venda por loja dentro das grandes redes. Então, dá para a gente uma alavancagem operacional diferente. Então, quando a gente precisa usar, a gente usa, mas a gente também prefere ter uma indústria racional.
A nossa próxima pergunta é do senhor Joseph Giordano, do banco JP Morgan. Joseph, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos, bom dia Eugênio, bom dia Marcílio. Na verdade, são duas aqui, então vocês comentaram bastante aí de loja madura acima da inflação, muito com tailwind digital. Eu queria entender um pouquinho um outro potencial vento favorável que a gente pode ter no curto prazo, que é o aumento de medicamento, né? Então, tem uma volatilidade cambial bastante alta, então eu queria entender qual que é a expectativa da companhia nesse curto prazo. Aí, olhando um pouquinho para a Onofre, né, tem um turnaround bastante rápido, mas vocês ainda, quando colocam dentro do portfólio de lojas, vocês colocam elas como loja ano 1, né, mas são lojas que já estão com uma venda bastante alta e com uma rentabilidade até mais alta que a média da companhia, que nem esse comentário. Então, eu queria entender o que talvez dá para esperar um pouquinho mais dessas 40 lojas da Onofre. E, por último, dentro da 4Bio, a gente vê a empresa desacelerando um pouco sequencialmente, né, nos últimos trimestres. Então, como a gente deveria olhar para esse business daqui para frente, né? Porque começou a crescer abaixo da média da companhia, antigamente crescia de maneira bem mais forte. Obrigado.
José, obrigado aí pelas perguntas. Então, vamos lá. A melhor projeção que existe hoje para aumento de preço é de 4,6%. Ainda tem, talvez, alguns data points de inflação que pode mudar um pouquinho, mas assim, parece, segundo os especialistas, que a tendência caminha para isso. Seria um aumento adequado, um aumento até um pouco melhor um pouco do que foi o ano passado. Então, acho que é uma coisa que vai dar um segundo tri bacana. O teu ponto de Onofre é interessante, tá? Nós estamos tratando o Onofre de uma forma diferente, que é o seguinte: nesse primeiro ano, como as lojas entraram com faturamento baixo e tinha realmente um processo aí, forte aumento de vendas, e a gente não podia comparar também com o ano passado, quando não tinha Onofre na base, a gente colocou Onofre como nova. Só que no ano que vem ela já vai passar para maduras. Então, o Onofre nunca será loja em maturação. Ou ela é nova, porque eu não tenho ela na base de comparação, ia causar uma distorção enorme se eu tratasse de outra, se tratasse de outra forma. Mas no ano que vem nós já vamos tratar ela com lojas maduras, porque de fato elas estão chegando já num patamar acima de R$600 mil, um patamar aí bastante adequado. Então, e só explicando, a margem de contribuição dessas lojas em dezembro foi maior que o EBITDA consolidado total da companhia. Claro que esse EBITDA da companhia inclui a absorção de despesas corporativas. A venda da média da Onofre ainda é menor que a da companhia, então loja contra loja a margem está menor. Mas o impacto da adição dessas lojas no mês de dezembro, ele já é um pouco accretive em termos de margem total. Esse é o raciocínio. Por fim, acho que a 4B aí teve realmente um tri mais difícil, mas a gente já está vendo aí um início de ano interessante. Então, eu acho que a 4B ainda vai crescer acima da companhia. Claro que hoje a taxa é menor, porque ela foi crescendo, chegou a dobrar, depois 40%. Então, eu não acho que a gente vai ver taxas aí de 40%, porque a base já é muito grande, é uma empresa quase de um bi. Agora, sei lá, alguma coisa entre 20 e 25, eu acho que a gente deve sim ver. A gente está começando também com... teve aí um tri duro de margem, acho que também estamos vendo o ano começar melhor no caso da 4Bio. Então, a 4Bio acho que é uma plataforma que complementa aí o que a gente faz e ainda tem muito crescimento pela frente.
Eu acho, só reforçando o Onofre, Joseph, eu acho que o que é importante o Onofre? O Onofre tem dois pontos que para nós são muito importantes. Execução, como fazer rápido isso, como aprender e fazer isso rápido. Acho que a empresa foi... maestria, como a gente agiu, a execução foi muito boa aqui. O segundo ponto é tentar entender nesse próximo ano qual o comportamento do cliente, né? Quando se abre no mercado que é adensado aqui em São Paulo, mais 42 lojas naquele mesmo momento. Então, estamos aprendendo com isso e vamos ver onde é que o Onofre vai estabilizar realmente. Acho que tem mais aprendizado no Onofre que realmente resultado. É bom, a loja é lógico, deu emitida bom, a loja opera bem, porque opera com as nossas médias de venda e com as nossas despesas. A gente sabe fazer isso bem feito. Mas o principal é entender qual o comportamento do cliente nesses mercados adensados. Nós vamos trabalhar com o Onofre esse ano ainda para entender se fecha mais alguma loja ou não, se mantém aberta, se fecha uma loja antiga da Raia ou da Drogasil, que está perto dessa, como transfere o cliente. É tudo coisa que nós estamos fazendo ainda durante esse ano.
Perfeito. Muito obrigado, Marcílio e Eugênio.
Obrigado ao seu, João.
Nossa próxima pergunta é do senhor Gustavo Oliveira, do UBS. Gustavo, pode prosseguir.
Bom dia, Marcílio e Eugênio. Obrigado por pegar minha pergunta. Primeira pergunta, eu queria entender um pouco no crescimento, ainda voltando à questão da ciclicalidade, entender o que foi o driver de crescimento de OTC, que foi muito forte, até mais forte que genérico. Você fez investimento em preço genérico, mas o OTC teve uma recuperação muito forte nesse ano. Eu não sei se vocês atribuem isso a alguma mudança de preço que vocês fizeram, alguma mudança de produto ou fornecedor, ou realmente é uma ciclicalidade, um efeito mais macro? E como é que vocês estariam pensando nessa categoria para 2020 também?
Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu acho que assim, quando a gente fala do OTC, tem algumas coisas aqui. Não acho que é ciclicalidade, tá? Também não é investimento em preço. Não foi aqui que a gente focou, a gente focou muito mais em prescrição, tá? A questão toda aqui é o seguinte, primeira coisa, a gente teve um inverno positivo, então isso ajudou na média do ano, e a gente teve aí o início de uma onda de switches aí de branded para OTC. Então já teve produto importante aí, como um Allegra, que era prescription e virou OTC. Então isso ajuda nessa venda. Mas além disso, a gente viu aí nos últimos anos aí quase uma ressurreição aí dessa categoria. Se a gente olhasse o OTC quase por um período de 10 anos, até talvez 3 anos atrás, estava de lado, muito pouca inovação, e realmente era a categoria mais lenta dentro do nosso mix de vendas. A gente viu uma mudança grande nos últimos tempos. A gente viu alguns M&As na indústria, a gente viu aumento de investimento, a gente viu aumento de inovação incremental, lançamento de produtos, fortalecimento de categorias como equipamento de saúde, por exemplo, também entra no OTC. Então, hoje, acho que o OTC é uma categoria muito mais vibrante do que ele era 3, 4 ou 5 anos atrás. Mas tem uma onda de switch que está ajudando, e se de fato vier o omeprazol, aí vai ser brutal o que vai acontecer no ano que vem. Claro que vai cair alguma coisa branded, da hora que o omeprazol sai da base do branded, vai crescer o OTC. Mas se a experiência desses switches recente pode ser considerada, o net é positivo. Ou seja, na hora que o produto vira OTC, ele ganha mídia, ele ganha mais ativação de trade e a molécula cresce. Mas você tem uma transferência de um lado para o outro e você tem uma adição de mercado aí que também vai acontecer. Então o switch vai movimentar muito fortemente o OTC daqui para frente.
Eu acho que o mercado como um todo também melhorou na experiência do consumidor no OTC, tá? Nós fizemos, desde 2017, a gente veio trabalhando com isso, melhorando a experiência, separando por categoria melhor na loja, arrumando melhor na loja. Inclusive até os concorrentes fizeram isso. Acho que o mercado como um todo cresceu.
pode ter sido um reflexo dessa consolidação do mercado de fornecedores, saber usar melhor, a indústria esperando mais suíte. Então, isso deve ser um vento favorável. Acho que está dentro da gente aqui. É um bom mercado para a gente.
Legal. Obrigado. Agora, quando você pensa na sua estratégia de marca própria, até você menciona que é um dos pilares de crescimento aí para o ano, essa categoria acaba sendo super importante, né? E o que você está pensando, como é que pode estar evoluindo a contribuição de marca própria num todo? Você até falou que dentro de OTC você tem até equipamento. Então, como é que você enxerga a tua estratégia de marca própria dentro do OTC e na estratégia geral, né? De uma forma geral, penetração, etc.
Bom, boa pergunta, Gustavo. Então, primeiro, deixa eu falar do geral, aí eu falo um pouco especificamente da ação do OTC, tá? Acho que quando a gente começou com marca própria tinha uma proposta de valor que era dar para o cliente um produto com mesma qualidade, mais barato, e dar para a empresa mais margem na venda desse produto. E essa proposta de valor, ela é vencedora, ela segue acontecendo. Eu acho que o nosso olhar de marca própria, ele vem mudando, ele vem ampliando. Então, a gente começou de algum tempo para cá, olhando marca própria não só como value for money, não só como substituição de venda, mas olhando como agregação, olhando como capacidade da gente ter alguma inovação. Então, trouxemos, por exemplo, nossa linha vegana, por exemplo, que é uma categoria muito mal servida ainda dentro da loja, que tem um público para ela. Então, a gente trouxe algum tempo atrás Tris, que é uma linha de acessório de beleza, que deu uma revitalização de mix, trazendo não só margem, mas trazendo venda a mais, porque o mix que a gente tinha na loja não era bom. Então, a gente foi para a China, conseguiu nós buscar esse mix e botar aqui dentro. Então, tem esse olhar que é diferente, tá? E agora começa também um olhar muito forte de sustentabilidade. Então, o próprio produto vegano, além de vegano, ele é sustentável e clean label. A gente vai, ao longo do tempo, reformular tudo que der para fazer em needs aí para produtos clean label, tirando alguns ingredientes da formulação que não são eco-friendly, tentar, na medida do possível, trabalhar com embalagens também que sejam elas mais sustentáveis. Nós vamos fazer uma revitalização completa da nossa linha nutricional. A gente tem hoje a ajuda de uma nutricionista super renomada, revisando todos os ingredientes. Então, nós vamos mudar quase que a linha completa, tirar açúcar, tirar aditivos químicos e fazer toda uma mudança para ser um produto extremamente saudável. Claro que vai vir junto com isso um reposicionamento da própria marca. Então, o olhar hoje de marca própria é um olhar muito mais ambicioso e com um viés forte de sustentabilidade do que simplesmente value for money. Quando a gente fala de OTC, OTC é a grande categoria de marca própria no mundo, para a farmácia, e no Brasil a gente ainda não tem isso. A gente tem uma barreira regulatória aí importante. A gente conseguiu alguns poucos produtos aí, mesmo com essa barreira regulatória. Tem uma discussão grande com a Anvisa, que na minha visão tá indo na marcha ré do mundo nesse assunto. Então, a gente tem ainda uma incerteza regulatória que, na parte de medicamento, impede a gente de fazer aí uma investida mais forte. Agora, a gente vai revitalizar também toda a nossa linha de vitaminas. A gente teve grande sucesso aí com linha de equipamento de saúde. Então, assim, na periferia do medicamento, a gente vai super bem. No medicamento, foi pouca coisa que a gente conseguiu fazer. Isso ainda tem uma discussão andando com a Anvisa, que a gente precisa tentar mudar um pouco o norte dela. Mas, pro longo prazo, a companhia tem que conseguir fazer isso. Tá certo? Então, OTC vai ser super importante. Acho que o caminho que a gente tem hoje leva de 6% para 10% de participação no autosserviço em alguns anos. Se a gente quiser ir além, nós vamos ter que ver a mecânica do OTC, nem que ela passe por verticalização, por exemplo. Nós estamos abertos a explorar todas as possibilidades.
Pense, marca própria sempre pensa como... A gente pensava como volume de venda, melhor margem, tudo. Nós estamos começando a olhar a marca própria como lealdade, como trazer o cliente mais fiel, oferecer para esse cliente o que ele está buscando. É ali que tem um rol desse negócio de maneira mais saudável e mais sustentável. É ali que pode ter o maior crescimento desse negócio para o futuro.
Está bem claro. Se vocês me permitem uma última pergunta, eu queria entender um pouco, porque vocês estão fazendo muitos esforços de digitalização, está avançando aí em várias frentes, e a tecnologia tem permitido as empresas entrarem em novos serviços ou venda de novos produtos ou até subsetores do setor de healthcare. Vocês já comentaram que vocês pensam como tentando, né, criar uma plataforma de saúde, mas eu estou com dificuldade de entender. Eu sei que vocês falam bastante sobre a Universe, marca própria, vocês estão falando. Tem muita a questão da aderência a medicamento. Isso tudo já vai ajudar, mas o que mais além vocês estão enxergando de novos mercados, novas oportunidades, que, na medida que vocês possam compartilhar com a gente, né?
Vamos lá, Gustavo. A gente sim tem certeza que essa empresa não é só uma empresa de distribuição de medicamentos. Nós participamos da vida do cliente muito mais intenso do que qualquer varejista, né? O cliente fica com a gente desde que ele nasce até a morte, se relaciona com a gente com muita clareza para a gente deixar esse cliente cada vez mais saudável e com bem-estar. Então, a nossa estratégia é cuidar desse cliente, estar perto desse cliente, estar do lado desse cliente. Então, quando a gente compra, por exemplo, a Forbio há 5 anos atrás, a Forbio pega uma parte que a gente não se identificava perto desse cliente, não estava do lado dele quando ele precisava comprar um medicamento especial. Fomos lá, aprendemos como usar o plano de saúde nesse negócio. Então, tudo isso é aprendizado que faz com que a gente faça uma reflexão interna e tente montar uma estratégia para estar mais perto dessa jornada do cliente, para trazer ele mais saudável, com uma vida melhor, para que ele possa viver mais com a gente. Essa é a dinâmica que a gente tem aqui dentro da companhia. Como é que essa dinâmica vai se concretizar com estratégias, com tudo? Isso nós vamos estar mostrando para vocês no futuro, mas isso é mais fácil usando tecnologia. Isso é mais fácil usando os dados do cliente. Então, acho que a tecnologia abre um caminho imenso para a gente para poder participar dessa vida do cliente para o futuro. Acho que durante o ano vocês vão estar entendendo isso um pouco melhor e como nós estamos posicionando a nossa empresa para isso. Mas o nosso negócio, sim, é um negócio de saúde e sempre foi, tá? Nunca deixou de ser. Então, a gente acha que tem uma participação nesse mercado pouco mais forte do que a gente vem participando até agora, e para lá nós vamos tentar trazer a empresa. É o que eu posso falar para você agora.
Eu acho que, até, se eu puder complementar também, a gente teve aí, né, nessa semana, o closing da Stix, né? Então, a empresa está constituída e a gente está se preparando tanto o RD e GPA internamente, como também a própria Stix como empresa, para a gente fazer o go live aí no segundo semestre. Então, Stix vai trazer uma revitalização do programa de fidelidade da companhia, com pontos e mais atrativos. Eu acho que essa revitalização do plano de fidelidade vai também passar muito por promoção de hábitos saudáveis, prevenção, fortalecimento da aderência. Então, essa é mais uma ferramenta para colocar a gente nessa direção que o Marcílio aí anunciou.
Legal, muito obrigado, viu?
Obrigado.
A próxima pergunta é do senhor Elias Tingley, no Citibank. Elias, pode prosseguir. Elias, o seu microfone está aberto, pode prosseguir com a sua pergunta.
É Tobias.
Obrigado, Eugênio. Na realidade, o que eu queria saber de você, vocês estão falando da expansão das 240 lojas, vocês falaram também do desafio de agora desenvolver o modelo super popular, né? Vocês estão com o modelo popular indo bem, 80 lojas aí no ano passado, mais de 400 lojas como um todo. Quando você está pensando em super popular, como é que está a cara desse modelo agora? Dentro dessas 240 que vocês estão assumindo para esse ano, vocês também já estão considerando uma quantidade significativa, ou pelo menos, sei lá, 10, 15 desse modelo? Enfim, se pudesse falar um pouco desse modelo super popular para a gente, só para saber onde a gente está. Obrigado, parabéns.
Tá, obrigado, Tobias, pela pergunta. Aqui é o Marcílio. Hoje nós temos já 460, 470 lojas de que a gente fala no popular, realmente. O super popular é uma fronteira a mais, né? Não é uma fronteira gigante, não é um abismo, é natural. Acho que o Raduan colocou super bem no RDD de como a nossa expansão funciona, né? A gente começa no núcleo onde tem mais consumo, o núcleo onde tem mais consumo de medicamentos é naturalmente o núcleo onde tem as classes mais abastadas da cidade e naturalmente a gente vai abrindo. Então o super popular está vindo para a gente com essa possibilidade de abertura. A gente tem poucas lojas hoje. Sim, temos um pipeline de abertura de mais, pode ser 10, 15 lojas para esse ano, e vamos estar crescendo com ele no decorrer do tempo. Por enquanto, a gente gosta muito, tá? Tudo que a gente vê é bem legal, é uma loja com ticket médio bem mais baixo, uma margem bruta um pouco melhor, tem uma participação de genérico bem importante, com mais promoção na loja mesmo, e mais importante ainda, que a gente fala pouco, o mercado também fala pouco isso, com um ressignificado no atendimento do farmacêutico, no cuidado ao cliente, né? Então, isso que nós estamos preparando e cada vez percebendo a importância de estar mais perto com esse consumidor, que ele é mais carente, com certeza, para conseguir a saúde. Então, podemos falar em 10, 15 lojas nesse ano? Sim, com certeza teremos popular. Mas também teremos um crescimento muito grande nas lojas populares, tá? É muito parecido o que aconteceu nesse ano com esse incremento dessa pimenta popular. Gostamos dela, tá, Tobias? Tá bem? Estamos gostando.
Obrigado, Marcílio. Se pudesse dar uma ideia, é desse modelo mais popular, vocês estão com quantas agora? Super popular, desculpa.
Tá, o portfólio é bem pequeno, acho que tem 20, 22 lojas, não é mais do que isso, não, e vai crescendo, tá? A gente pegou algumas lojas que a gente tinha aberto no passado, como popular, a gente percebeu que o mercado era um pouquinho mais baixo, a gente transformou para super popular também. E estamos indo conforme a gente vai visitando os mercados, abrindo o mercado e vai trazendo. É um processo natural, tá? Então, eu não acho que é uma revolução agora, mas sim será um grande vetor de crescimento para o futuro da companhia.
Só uma última pergunta nisso, não sei se você pode abrir ou não. Essas lojas maduras, vocês acham que elas são lojas para faturar quanto, mais ou menos, por mês?
A gente não abre o número. Às vezes é lógico que ela fatura menos com uma margem bruta e sempre buscando o mesmo retorno, tá? Retorno muito parecido com a outra. O que a gente fez no ano também? A gente readecou toda a parte de construção. Um desafio que tinha a empresa era reduzir o custo para colocar esse ativo de pé, né? Conseguimos fazer isso super bem nesse ano, então realmente abre mais fronteira. O retorno é parecido com a outra, com uma venda um pouco mais baixa.
Acho importante também complementar aqui. Quando a gente fala da expansão, a gente está sempre olhando para retorno líquido e canibalização. Então, sei lá, você abre uma loja nos Jardins, vendeu 800 mil, vendeu 1 milhão, é brincadeira de criança. Agora, a hora que você vai ver quanto sobrou de venda nova nessa loja, você vai estar falando de 600, 700. Quando você fala das lojas populares, e também super populares, elas estão em regiões mais afastadas. A venda delas é menor, não tem dúvida, mas a canibalização é muito menor. E no caso da super popular, por ter um estrutura de custo muito mais genérico, uma despesa de loja mais leve, ela leva a mesma tia esperada. No final, venda não interessa, mesmo venda líquida, mas só interessa pouco. O que interessa é a nossa capacidade de gerar TIR marginal real em torno de 20%.
E vamos pegar na minha mensagem, a nossa capacidade de trazer cliente novo. Ok? É isso que a gente busca. Nosso negócio é para trazer cliente, não é só para abrir loja. É aí que nós vamos ter que começar a criar os modelos para ver quanto que esse cliente gera de rentabilidade para a gente.
Perfeito, está ótimo. Obrigado, João. Bom dia.
Colocar isso no discurso com mais força, para vocês poderem entender a força que é ter uma base de 36 milhões de clientes ativos numa empresa de varejo que nem a nossa.
Nossa próxima e última pergunta é do senhor Thiago Bertolucci, do Banco Goldman Sachs. Tiago, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado por pegar a nossa pergunta. A gente também tem duas. A primeira é um follow-up na pergunta do Macruz com relação à margem bruta. Ficou muito claro com os comentários do outlook positivo para a expansão de EBITDA, principalmente derivado pela alavancagem. A nível de margem bruta, a gente ainda deve ver investimentos maiores sequencialmente em preço ou esse nível já parece mais normalizado dado o cenário que vocês veem hoje? Obviamente, isso é dinâmico. A segunda é com relação à margem nesse trimestre. Talvez a gente estivesse esperando uma evolução um pouco mais forte, dado a evolução super forte de Mature Sam Stores, né, ao longo do semestre. Se vocês puderem comentar com um pouco mais de detalhe as causas de pressão, se for mais por abertura, investimento, digital, e como vocês veem essas potenciais causas de pressão daqui para frente. Obrigado.
Tiago, obrigado pela pergunta. A gente acha que o nível de margem bruta aí, em torno aí dos 28 que a gente tem hoje, deve ser o nível de navegação. Agora, como eu te falei antes, tudo depende do mercado. Se você tiver um mercado mais acirrado, a gente sim está disposto a investir em preço, mesmo que isso tenha um custo de margem no ano, mas sabendo que a gente vai estar mais forte lá na frente. Mas eu não vejo hoje cenário para que realmente a margem bruta oscile muito fora desse patamar. A questão do 4T19, vamos lembrar que nós temos uma pressão pontual de 40 bips de G&A. Então, 30 bips foi por aumento de provisionamento aí contingências, que não diz só a respeito aí ao trimestre, tá certo? E 10 bips por aumento de PPR, em função de ter feito aí um número acima do orçamento, que paga mais bônus para a turma. Então, tem 0,4 de DNA aí, que apesar de não estar como não recorrente, ele não vai se repetir. Então, a forma de olhar para o EBITDA é olhar o EBITDA, digamos assim, em regime, é o EBITDA que a gente entregou aí, mais 0,4, que eu acho que é uma margem aí bastante adequada. É claro, quando você fala de DNA, eu estaria falando de 2,4 ao invés de 2,8. Mesmo 2,4, ele é um pouco maior do que era antes, sim. Estamos fazendo uma revolução de digital na companhia. Estamos montando, temos 7 times ágeis, vamos para 20 times ágeis. Então, isso vai custar DNA. Quando a gente olha no ano que vem, perdão, quando é 2020, que é esse ano, né? Mas será reportado totalmente ao fim do ano que vem, nós vamos estar falando de um investimento de digital ainda maior que o desse ano. Então, a margem desse ano é uma corrida entre diluição de despesa de vendas em função de alavancagem operacional e aumento de DNA em função de investimento estrutura. Esse investimento estrutura não é para o ano, ele é para o futuro da empresa. Falando por hipótese, se a gente tivesse que montar a estrutura sem qualquer contrapartida de qualquer outra linha e pressionar a minha margem 0,10, 0,20, 0,30 ou 0,40, a gente faria, porque a gente acredita que isso cria valor para o futuro. Então, nós não temos preocupação com margem de curto prazo. A gente tem preocupação com criação de valor sustentável no longo prazo. E a gente vai fazer no curto tudo que for necessário para isso. Seja investir em preço, que nesse ano não parece que vai ser necessário, seja investir em digital, que sim, será necessário.
Tá claro, Eugênio. Obrigado.
Obrigado. Nossa próxima e última pergunta é do senhor Gustavo Oliveira, do UBS. Gustavo, pode prosseguir.
Obrigado pelo follow-up, Eugênio. Como é que vocês estão preparando, em Marcílio, né? Como é que vocês estão preparando para a questão do coronavírus ou todo o efeito que isso pode estar criando, mesmo se não tiver coronavírus no Brasil?
Bom, Gustavo, o nosso negócio é atender bem os clientes, né? Então, nós já temos certeza que algum reflexo pode existir isso em supply chain, tudo isso já começamos a preparar para poder oferecer aos clientes o que ele vai precisar se realmente acontecer isso no país. Estamos aqui de alerta, olhando o que está acontecendo. Eu não acho que... Já passamos por momentos desse no passado e a empresa foi super bem. Vocês lembram uma época aí o famoso... antes da gripe suína, teve o dengue com exposição, uma loucura, tudo. A empresa ofereceu isso para o consumidor na melhor maneira possível, sempre pronto para atender o consumidor na melhor maneira possível. Já estamos preparando as lojas para isso, tá? Vamos ver, estamos acompanhando. Acho que, por enquanto, as coisas estão mais perto da China, não chegou nada por aqui, então é o que a gente vai fazer. Já fizemos isso antes, nós temos 100 anos de história, estamos aqui para atender bem os clientes. Essa é a mensagem que eu passo para você e vamos fazer da melhor maneira possível.
E nós temos um supply chain muito pronto para isso, Gustavo, porque você fala, a gente compra direto da indústria, a hora que se começa a ter algum problema de desabastecimento, o nosso provavelmente vai ser o último a ter algum problema, porque nós estamos buscando da fonte. A gente tem capacidade financeira até de antecipar compras quando necessário. Então a gente quer realmente manter a estabilidade operacional máxima para ter realmente produto disponível na nossa prateleira para o nosso cliente.
Para atender o cliente, tá?
Aquele projeto de vacina que vocês têm, hoje ele está rolapado para quantas lojas?
Ah, legal. Obrigado, Gustavo. Já temos mais de 80 lojas com vacina. Estamos esperando uma temporada nesse ano de vacina bem legal. Vamos fazer campanha, tudo. Muito mais prontos nesse ano que estávamos no ano passado. Tá? Isso eu acho que vai começar a aparecer um volume para a gente. Ainda não são volumes imensos, mas ele ajuda naquilo que eu falei desde o começo da minha fala agora, na lealdade do cliente. O cliente perceber que nós estamos nesse negócio para cuidar da saúde dele realmente. Então, sim, vai ser uma boa temporada de vacina, com certeza.
E pela experiência do último ano, aumenta bastante a venda por loja, nas lojas que estão sendo vacinadas?
Se aumenta a frequência do cliente da loja e, consequência, aumenta a venda na loja. Mas não é nada explosivo ainda, tá? Primeiro tem que ter a mudança de comportamento do cliente, principalmente no público adulto, da importância dele se precaver e tomar vacina. E agora, com toda a rede farmacêutica podendo aplicar, não só a gente, com certeza esse mercado pode crescer.
Tá ótimo, muito obrigado, viu?
Ah.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da Rede para suas considerações finais.
Bom, pessoal, primeiro obrigado aí a todos aí pela presença no call. E só sumarizar, acho que algumas das coisas que a gente conversou aí nessa hora, tá? Então, primeiro, acho que 2019, na nossa visão, foi um excelente ano para a companhia. Ele marcou uma forte recuperação de loja madura, em cima de um ano que tinha sido duro, e a gente, ao longo do ano, ficou acima da inflação, e no final do ano, mais acima ainda, o que coloca uma inércia positiva para a gente iniciar 2020. A gente manteve uma expansão aí de muita consistência, mesmo com a forte diversificação aí geográfica e socioeconômicas. 76 lojas em São Paulo, foi apenas 32% da base total. Então mostra a robustez dessa plataforma nacional que a gente criou e que vai nos permitir continuar crescendo de forma orgânica, com muita qualidade e nesse ritmo aí de 240 lojas. Como eu falei, é muito difícil hoje para qualquer player, dado o nível de saturação de mercado, prometer crescimento orgânico consistente onde não tem marca. Como nós temos marca em todo o Brasil, isso dá para a gente realmente uma arena aí nacional para continuar crescendo. A gente teve 76 lojas populares aí em todo o Brasil, um total de 424. E mesmo se a gente olhar o número de lojas híbridas, também foi muito maior. Então, no final da história, quando a gente olha para lojas nobres e super nobres, que era o bread and butter da nossa expansão até, sei lá, 3 anos atrás, hoje é um pequeno pedaço da expansão total. E se você pegar a classe A de São Paulo, é um quase ínfimo pedaço da expansão total. Então, mostra a capacidade da gente se adaptar e de continuar crescendo com os mesmos retornos esperados. Destaco também a questão da Onofre, foram 42 lojas a mais, uma enorme capacidade aí da empresa de integrar rápido, de fazer um turnaround, de absorver novas competências, tá? Quando a gente fala do resultado, eu acho que tem um crescimento de EBITDA sólido aí, mesmo com alguma pressão de margem em função dos investimentos de preço, mas que nos deixa muito fortes para sustentar crescimento de loja madura acima da inflação, espero eu que por muito tempo. Também tivemos aí, acho que fortes avanços aí em digital, aumentamos muito fortemente a capilaridade de entrega de vizinhança e vamos continuar aumentando ao longo do ano. Melhoramos nossos apps através dos timizagens, ainda continua essa jornada para frente, ainda não estamos onde a gente quer. A gente está agora, talvez a bola da vez é a penetração do app. A gente começou só no fim do ano passado a fazer isso, fechamos o ano com 300 mil downloads mês, então a gente quer sustentar esse número e esse é o ano-chave para a gente criar um parque de clientes digitais onde esse 5% de venda que vem deles possa ir para 10, para 15, para 20, para 30. E mesmo que o incremento não seja de 40% como foi até agora, se você pensar, vamos chutar um número aqui, não é um guidance, mas sei lá, se 20% da venda vier de clientes digitais e esses clientes aumentarem o spend em 20%, isso é 4% a mais de venda. E essa forma de raciocinar sobre como o digital vai afetar o crescimento loja madura e a criação de valor da empresa aí para frente, tá? E acho que a gente também, por trás disso, tem uma forte mudança organizacional para fazer isso. A estrutura da empresa está mudando, times ágeis sendo montados, muito mais autonomia e mudando a cultura, tornando uma cultura muito mais descentralizada, muito mais fluida, muito mais integrada, tá? Quando a gente fala de 2020, eu acho que talvez o grande ponto, nós estamos fazendo uma transição da forma que a gente olha o negócio. Qualquer varejista, ele sabe explicar a venda dele em função de lojas, em função de categoria. Ah, aumentei tantas lojas, minha loja madura cresceu tanto, HPC foi bem, OTC foi mal. Então, qualquer varejista sabe fazer isso. O próximo passo para a companhia é entender e explicar a venda a partir do cliente. Então, a gente tem que criar uma obsessão dentro da empresa por medir, por entender comportamento e por alavancar fidelidade, alavancar, aumentar frequência, aumentar ticket, enfim, aumentar spending de cliente, satisfação de cliente, recompra de cliente. Então, acho que essa é a nova forma como a gente está começando realmente a olhar para o negócio, tá? Então, com isso, a gente vai fazer realmente com que esse aumento de fidelização gere aumento na loja madura, que é a meta que todos nós conhecemos, gostamos, estamos confortáveis, isso vai levar a mais crescimento, vai levar a mais criação de valor por parte da empresa. Tá? Por fim, eu queria fazer aqui um registro e um agradecimento. Esse é o último call do Gabriel. O Gabriel está com a gente praticamente desde a fusão. Ele vai tirar no ano que vem um ano sabático, focar no MBA dele, focar em outros projetos. Continua ligado aí à empresa. Fica até o final de março e temos uma pessoa já contratada para assumir aí o bastão que o Gabriel deixa. Então, obrigado e agradeço a todos pela presença.
O Conference Call de resultados do quarto trimestre de 2019 da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.